Olá, meus amigos, compadre, comadre, como foi o final de semana? Segunda-feira estamos chegando de novo com o seu programa O Homem e a Terra. Vamos conversar aqui mais um pouco sobre as coisas da agricultura, da pecuária, do seu trabalho, da sua vida aí no meio rural paranaense. Esse programa aqui é feito pela equipe de comunicação da Emater, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba, ali do outro lado, na sonoplastia, o Gustavo Stella, trabalhos técnicos do Oswaldo Agemeyer, com apoio estratégico importante de todos os nossos amigos aqui desta emissora. De dezembro de 2018, segunda-feira de Lua Nova, dia do sociólogo e dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E também aniversário de Colorado, Coronel Domingos Soares, Fernandes Pinheiro, Itaperuçu e Londrina. A todos os amigos ouvintes desses cinco importantes municípios paranaenses, vai o nosso forte abraço e o desejo de um bom feriado. Olha, vamos lembrando aqui você, meu amigo criador de búfalos, ou de gado de leite, ou de corte, que termina hoje. Hoje, hein, o prazo para vacinação contra a febre aftosa. Teve a prorrogação porque faltou vacina, mas essa deve ser agora a data limite. Quem não vacinou não pode mais perder tempo. Nesta etapa devem ser vacinados todos os animais do rebanho, independente da idade. Pois é, no último dia 30 de novembro, o Ministério da Agricultura fixou novas normas para a produção de leite no país, definindo padrões de qualidade para o leite cru refrigerado, esse que é entregue pelo produtor ao laticínio, para o leite pasteurizado e para o leite tipo A. O leite tipo A é aquele produzido, pasteurizado e envasado pelo produtor na sua própria fazenda. Bom, e para saber de que forma essas novas normas afetam a vida do nosso produtor, é que a gente conversa agora com o médico veterinário Luiz Rodolfo Escavaza Gertner, coordenador estadual da área de produção animal da Emater. Tudo bem, Luiz Rodolfo?
Tudo bem, tudo ótimo.
Bom, mudou alguma coisa em relação à normativa que já estava em vigência?
Basicamente, em questão de qualidade do leite, que o produtor já conhece a contagem de células somáticas e a contagem padrão em placas, não houve alteração. E em termos de gordura, proteínas, sólidos, também nós não tivemos alterações. Algumas alterações que nós vamos precisar trabalhar é que as indústrias de leite, eles vão ter que ter planos de assistência técnica e gerencial dessas propriedades.
E o nosso produtor já vinha conseguindo atender aquelas exigências colocadas pela normativa antiga?
Olha, infelizmente não. Uma boa parcela dos produtores ainda não consegue atingir as metas de qualidade exigidas pela normativa anterior, bem como a nova ainda. Os dados dizem que uma boa parte dos produtores ainda não consegue vender o leite, que causa um grande prejuízo, inclusive tendo o produtor que descartar o produto.
E quais são as causas desses prejuízos, desse problema?
Primeiro, a saúde do rebanho. O manejo sanitário do rebanho é importantíssimo para que a gente consiga trazer um leite de qualidade em termos de CCS, né? Contagem de células somáticas. Células somáticas são células normais do organismo e, por exemplo, se uma vaca tem mastite, que é uma inflamação, essa contagem de células somáticas fica aumentada, né? Indicando que o úbere ou o próprio animal está doente, que nos faz ter maior controle e ter que descartar o leite. Já na questão da contagem padrão em placas, antigamente chamada de contagem bacteriana total, tem relação direta com a higiene na ordenha, que é o que essas novas normativas trazem, que devem ser implantadas boas práticas agropecuárias em todas as propriedades. Então, quanto menos contaminação você levar para o momento da ordenha, para o úbere, isso a gente pode trabalhar em outra matéria, menor vai ser essa contagem padrão em placas. Por quê? Porque o leite, ele sai bom. É a partir do momento que ele sai, a gente tem alguns procedimentos para manter ele com a menor contaminação possível. O depois que é o problema, é isso que o produtor deve tomar mais cuidado. Nós temos também a parte da alimentação animal, no que diz respeito aos sólidos, né? Nós temos uma exigência mínima de sólidos totais e sólidos totais não gordurosos no leite. Bem como o produtor está bem acostumado, os teores mínimos de gordura e proteína. Um balanceamento nutricional com volumosos e concentrados vai trazer os parâmetros mínimos. Os parâmetros mínimos, né, dependendo da evolução da nutrição, ele vai ficar num formato excelente.
Quais são as consequências que o criador pode sofrer caso não consiga atender essas exigências colocadas pela normativa do Ministério da Agricultura?
O produtor, em primeiro lugar, é o prejuízo financeiro, né? Que ele vai estar sempre investindo na propriedade e nos animais para produzir leite, e se esse leite não atender, ele vai ser descartado, né? Ele não pode ser processado. Agora, uma outra penalidade, né? Eu não tinha entrado tão a fundo, mas as normativas também colocam que devem ser respeitados os períodos de carência de medicamentos, não podem ter resíduos de produtos veterinários no leite, em suas análises, bem como não podem ter reconstituintes de densidade, produtos que reduzem a contaminação bacteriana, água no leite, outros que a gente já ouviu notícias, né? Que esses últimos a gente sabe que são inclusive fraudes, né? Aí pode ter uma penalidade diferente por parte do serviço de inspeção.
Tá certo, Luiz Rodolfo. Olha, muito obrigado pela sua visita. Um grande abraço, até outro dia.
Eu agradeço, Amarildo, e agradeço aos produtores que estão ouvindo e continuem conosco, que sempre tem notícia boa.
Bom, aqui deixa eu aproveitar e acrescentar mais uma coisa aqui. Essa normativa que a gente conversava aí com o Luiz Rodolfo trata mais das questões relacionadas aos produtores, mas tem uma outra normativa, aliás, duas, relacionadas à ação das indústrias, que também pode afetar de forma negativa a vida do criador de gado de leite. A questão é a seguinte: pela nova determinação, o leite tem que chegar à plataforma de recebimento do laticínio com temperatura mínima de 7 graus positivos. Antes era 10 graus. Bom, o que é possível acontecer com isso é que os compradores ou transportadores podem começar a refugar o leite do produtor que fica mais longe da indústria. Isso porque, quanto mais longe, o risco desse leite esquentar no caminho durante o transporte é um pouco maior. Essas novas normativas, a que trata dos produtores e aquelas que tratam também do trabalho das indústrias, entram em vigor em 30 de abril do próximo ano. São 180 dias de prazo. Olha, sobrando um tempinho aqui, vamos ver como ficou o mercado dos principais produtos de nossa agricultura e pecuária. São os preços médios praticados no estado, sexta-feira, dia 7 de dezembro, divulgados pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura. Café beneficiado tipo 6, com pequena queda, R$ 410,00 a saca de 60 quilos. Erva mate em folha, com carregamento no barranco, também caiu um pouco, R$ 17,40 a arroba. Feijão carioca, com preço estável, R$ 120,00 a saca de 60 quilos. E feijão preto, R$ 122,00 a saca. Ainda mandioca, com mais uma pequena queda, ficou com R$ 372,00 a tonelada. Milho, R$ 27,70 a saca. Soja, R$ 70,16 a saca. E trigo com pH 78, R$ 45,60 a saca. Também aqui o boi em pé, R$ 151,00 a arroba. Vaca em pé, padrão corte, R$ 138,00 a arroba. E suíno tipo carne para criador não integrado, R$ 3,70 o quilo. Esses então foram os preços médios praticados sexta-feira, 7 de dezembro, aqui no Paraná, e divulgados pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria da Agricultura. Pois é, por hoje tá feito o carreto, vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima segunda-feira. Amanhã estaremos de volta aqui nesta mesma emissora, neste mesmo horário, para a apresentação mais uma vez do seu programa O Homem e a Terra. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até lá!